Os maiores crimes da humanidade. Um programa feito totalmente no improviso. Apresentado por Thierry Lucas e Letícia Antunes. Duas pessoas que só sabem falar merda. Tirem as crianças da sala, porque está começando Filhos de Tarantino.
Exatamente, está começando Filhos de Tarantino. Hoje, um episódio diferente dos anteriores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Columbine e alguns que aconteceram após e alguns recentes que rolaram. E estamos aqui, eu, Thierry Lucas e Letícia Antunes, novamente.
Olá.
E eu coloquei aqui no varalzinho os dois carinhas. Não sei se eu acertei os nomes, espero que eu tenha acertado. E agora a Letícia vai falar o nome dos dois carinhas e vamos partir para o bate-papo.
Tá certinho, é o Eric e o Dylan.
Boa.
Os dois que entraram no dia 20 de abril de 1999, eles dois entraram na escola que eles estudaram e lá eles começaram um massacre. Esse é o resuminho aí do que rolou em Columbine.
Rápido, hein? Resumo rápido.
É isso aí, pessoal.
Não, mas agora vamos se aprofundar. Vamos se aprofundar em qual o ponto de partida aí que você quer dar aí neste assunto.
Vamos falar um pouco sobre eles, né?
Pode ser.
O que eu vi de material assim que fala sobre o Eric e o Dylan não aponta pra gente diretamente que eles vão ser pessoas que causariam alguma coisa tão grande como eles fizeram. Na escola falavam que eles eram populares, mas chegou um certo ponto assim da amizade deles que eles decidiram meio que se isolar do grupo, dos grupos, né? E aí rolava meio que umas piadinhas por conta disso, mas não uma coisa muito intensa, igual a gente vê um bullying escrachado, assim, que rola às vezes. Parecia que eles tinham uma popularidade, mas aí como eles decidiram se isolar, começaram a pegar um pouco aqui no pé. E aí os dois, eles viraram amigos, né? E quando, depois do massacre, foram descobertos diários deles. E uma frase que eu ouvi, tipo, e que resume muito os dois, era que o Eric, ele queria matar e ele não se importava em morrer. E o Dylan, ele queria morrer, ele não se importava em matar. Então foram duas pessoas, uma que queria matar e uma que tinha vontade de morrer, que se encontraram. O Eric, claramente, assim, pelas coisas que ele escrevia, pelas coisas que você lê sobre ele depois, né?
Sim.
Ele claramente era um psicopata. E o Dylan, ele era um suicida. Então tem meio que esse encontro assim.
Era metade da laranja, né? Só
pois
que
é.
um lado era diferente da outra laranja.
É,
mas
eles tinham uma diferença, só que acabou que um completou o outro, né? Cometa, alguma coisa assim. Não lembro a frase.
O quê?
Mas
repete.
Acho que é juntar a fome com a vontade de comer, alguma coisa assim.
Ah, deve ser isso aí. Tem cada ditado
do... populares aí. Uhum. Então, esses são os relatos dos dois. Eles eram amigos. E aí rolou que no dia 20 de abril, a mãe do Dylan, ela falou que o filho acordou mais cedo pra ir pra escola. Ela disse que estranhou. E aí, quando ela foi falar com ele, ela disse que ela só viu ele já indo embora. Ele tinha acordado antes. Só viu ele indo embora e a última coisa que ele falou pra ela foi tchau. Ele tava vestido todo de preto. A vestimenta dos dois...
Sobretudo, né?
Isso, a vestimenta dos dois são um bagulho que ficou muito marcado, porque, como a gente vai falar depois aí, acabaram que depois replicaram até as vestimentas dele quando tiveram outros massacres. Então ficou uma coisa meio que... não sei dizer. Caracterizou os dois.
Sim, sim, sim. Foi algo marcante. Bem característico.
Sim. E aí, o que se sabe é que os dois planejaram o atentado, foi premeditado, um ano antes eles já estavam planejando, eles ficaram juntando armas, munição, eu vi que eles fizeram bombas caseiras, eles tinham coquetel Molotov, tinham bomba de gás propano, tinha armas de fogo junto com ele, faca,
E tudo filmado, né?
inclusive.
Eles filmavam com a camerazinha.
Eles tinham registrado e tinha, tipo, as compras, eles compravam. E isso rolou uma discussão muito grande depois do massacre nos Estados Unidos por conta das posses de armas lá, né? Como era uma coisa liberal, não era tão difícil assim que eles tivessem acesso às armas. Então, eles tinham realmente um arsenal e eles preparados. Eu li que eles plantaram até uma bomba relógio, num posto de bombeiro, para atrasar os bombeiros de chegarem na escola.
E chegou a explodir essa bomba?
Então, eu acho que ela falhou também, porque uma outra que eles usaram também falhou. E aí, eu acho que eles conseguiram conter e viram que tinha aquilo ali. E assim, existem algumas coisas que são muito complicadas nessa história, porque jogaram muita culpa em cima dos pais deles. Como, tipo, como vocês não viam o que o filho de vocês estava fazendo. Mas é muito foda isso de você jogar a culpa em cima dos pais. A mãe do Dylan, ela escreveu um livro depois falando sobre o que ela sentia. Ela comentou que quando ela soube que ele estava lá dentro, ela teve que rezar. Falou que foi a coisa mais difícil que ela fez foi ela rezar para pedir pro filho dela morrer e acabar com aquilo. Então, é muito complicado, tipo, esse negócio de jogar a culpa, porque a gente tá meio que numa fase que problemas psicológicos muitas vezes são negligenciados. Ainda existe meio que um preconceito de procurar terapia e procurar psiquiatra, ou procurar psicólogo, procurar ajuda mesmo, por conta de uma coisa que vem enraizada de muito tempo desse preconceito. Tipo, quem faz terapia não é um louco, é uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que quer ser escutada. A escuta é muito importante. E se em 99 já era complicado esse negócio da escuta, hoje, com acesso à internet, tanto de pressão que tem em cima das pessoas e as coisas que idealizam, é muito importante esse negócio de você se atentar a tudo que está acontecendo. E não dava para jogar a culpa do que eles fizeram nos pais. Eu acho que chegou o pai do Eric, eu tenho uma ligação, tem a ligação dele, porque ele ligou e falou que o filho dele estava lá dentro para a polícia enquanto estava rolando o massacre. E aí perguntaram, tipo, ah, ele é uma das vítimas? E o pai dele falou, não, eu tenho certeza que ele é um dos atiradores.
Caralho.
Então, existia meio que uma desconfiança, mas a gente não pode falar, tipo, como os pais não viram que isso estava acontecendo. Porque foi uma coisa premeditada e foi planejada, né? E é um pouco disso de nos atentarmos mais a quem está perto de nós, e sermos mais acolhedores
Ah,
também,
mas
né?
eu não sei se foi nesse, se eu tiver errado, você me corrija, mas que tiveram pessoas que ligaram e falaram que aconteceu alguma coisa, falando que tá tendo alguma coisa estranha ali com esses meninos e tinha que olhar, a polícia não colheu, foi nesse caso?
Se eu não me engano, foi o Eric. Ele tem o nome certinho. Na internet tem o registro de tudo. Assim, eles tinham os diários. E ele tinha, se eu não me engano, era uma página, tipo um fórum, que ele colocava a foto e ele também avisava que ele ia fazer alguma coisa. Então, tipo, teve umas pessoas que elas falaram, ó, presta atenção, tá rolando alguma coisa, mas nunca ninguém deu muita atenção para aquilo. Só que ele tinha registrado que ele ia fazer uma coisa que ia mudar a América e que não sei o quê. Então, o cara tava ali apontando, tipo, vou fazer merda, vou fazer alguma coisa. E não cagaram, porque ele tava postando, né, nos fóruns, nos blogs, eu não sei especificamente, mas eu sei que na internet, assim, você acha muito fácil quais meios eles usaram para se comunicar e falar que ia rolar alguma coisa, tanto quanto os diários deles.
Creio eu que era um fórum, acho que era um fórum.
Acho que era um fórum mesmo, porque aí falavam que ia rolar, eles colocavam as armas que estavam fabricando, então tinha uma preocupação. Eu acho que teve um vizinho, eu não me lembro certinho, mas teve uma pessoa que conseguiu ver esse negócio da bomba, e ele até desconfiava que o Dylan, o Eric, estava envolvido com uma explosão que rolou ali perto de onde eles moravam, mas, tipo, não deram atenção para aquilo. Então, alguns indícios estavam ali, né?
Sim.
Mas os únicos culpados do que rolaram foram eles, né? Foi por escolha deles e quem puxou o gatilho e fez tudo foram eles.
É. A gente conversou aqui sobre a questão de como que aconteceu fora da escola. Acho que agora a gente pode conversar o que aconteceu dentro da escola, né? Como
Sim,
aconteceu,
sim.
como rolou de fato.
Então, o que eu consegui apurar assim, de informação foi que quando eles foram mais cedos, eles colocaram bombas, eles plantaram uma bomba na cafeteria da escola, tipo na cantina da escola, porque eles
Sim.
sabiam que era um lugar que ia ter muita gente em determinado horário, e eles deixaram programado para explodir. Isso daí eu anotei que aqui era 11h17, estava para explodir a bomba na cafeteria, porque eles sabiam que o movimento lá era muito grande de pessoas, então seriam mais pessoas mortas ali naquele lugar no momento. Só que a bomba falhou. E aí, quando ela falhou, os dois decidiram partir para o plano B. Então, um foi para uma saída da área leste, se não me engano, da escola, e o outro foi para a ala norte. Os dois ficaram, cada um em uma saída, para conter as pessoas. E ali começou o tiroteio. Opa, eu acho que foi do Eric. Um dos dois, eu não vou lembrar certinho assim a ordem, mas a primeira pessoa que ele encontrou era um conhecido. E aí ele perguntou, tipo, falou para ele, só corre. Perguntou o que que ele tava fazendo. Falou, não era brincadeira, só corre. Então a pessoa conseguiu se salvar.
Ah,
Eu sei
eu tô ligado. Teve isso mesmo.
que. Tiveram duas pessoas que tentaram sair. Que elas tentaram correr para fora e eles atiraram nela fora, nessas duas pessoas fora da escola. E aí rolou o um massacre. Eles foram para a cafeteria. Essa imagem aqui é da cantinazinha que eles tinham. Aparentemente, o pessoal não estava achando que era uma coisa muito séria. Aí eu vi que um professor, ele percebeu, por conta dos barulhos e por conta da correria, da movimentação, que não era brincadeira. Então ele pegou e foi até essa cantina quando os dois não estavam aí. E subiu numa mesa e falou para todos os alunos que estavam ali para eles se esconderem, porque não era uma brincadeira o que estava rolando, estava pegando uma coisa séria. E aí esse professor esbarrou com um dos meninos depois quando ele fugia. E aí ele tomou um tiro, tentaram socorrer ele também e não conseguiu. Um dos alunos, ele sabia de primeiros socorros, ele tentou fazer os primeiros socorros, só que o professor estava perdendo muito sangue. E aí tem até foto que um aluno escreveu pedindo para a polícia ajudar, porque o cara tava perdendo sangue e eles queriam ajudar. Só que a polícia, cagou muito nesse caso. Eles demoraram muito. Por conta da quantidade de tiros, eles especulavam que tinham oito atiradores dentro da escola, oito ou mais. Então eles demoraram para entrar. E aí os caras dominaram a situação, né? Por onde eles foram passando, eles foram atirando. Tem alguns vídeos que você encontra, o pessoal relatando certinho quais pessoas, foram atingidas, quais sobreviveram, quais foram só feridas e quais foram fatais. Mas eu sei que se eu não me engano, eu não vou lembrar o horário certinho, meio-dia e oito, tá aqui. Eles voltaram até a biblioteca, porque quando esse professor, ele avisou, muitos alunos foram para a biblioteca. E na biblioteca tinham 56, alunos, acho que tinham quatro professores e 52 alunos, que estavam escondidos na biblioteca. E aí, meio-dia e oito, eles voltaram até a biblioteca. Desculpa, meio-dia e oito não, foi antes disso. Eu tô bem louca aqui nos horários deles.
Pode fazer sem
Mas,
horários para não ser.
então, antes disso, eles voltaram até a biblioteca. E quando eles entraram na biblioteca, o que relataram foi que eles mandaram todo mundo ficar de pé. Eles queriam ver todo mundo. E como ninguém obedeceu, eles começaram a procurar. Em um intervalo de 7 minutos, eles atiraram em quase 16 pessoas, acho que foi aproximadamente 16 pessoas dentro da biblioteca, entre feridos e vítimas fatais. E aí, dentro da biblioteca, eles trocaram tiros com a polícia também. E aí a polícia não entrava, achava que tinha muita gente lá dentro, que ia colocar mais em risco. A polícia demorou muito para agir. Eu vi que acho que eles demoraram uma hora depois que denunciaram, demorou para os bombeiros chegarem, então foi um tempo muito comprido assim que eles levaram para chegar. E depois que eles saíram da biblioteca, aí sim, meio-dia e oito, eles contaram até três e os dois atiraram nas próprias cabeças. Eu sei que do meio-dia e oito até meio-dia e meia, o pessoal ficou paralisado no lugar sem saber o que fazer. Eles já tinham se matado, mas a polícia não entrou. Então, imagina quem tá dentro da biblioteca, aquele monte de sangue, e os caras paralisados. porque a polícia não entrava, não tinha mais movimentação, não tinha nada. E aí o pessoal ficou aí uns 20 minutos do lado de corpos e amigos mortos, acho que um trauma ferrado também. E foi assim que acabou o massacre, quando eles dois atiraram na própria cabeça.
É, um fim bem pesado para uma situação que já tinha sido bem pesada também. E a gente já vai partir para os próximos, ou a gente, você vai querer adicionar mais coisas aqui?
Eu acho que do caso deles, o que rolou, eles teve muito comentário sobre como a polícia pecou no caso, tipo, se não fossem os alunos e os professores, muito mais gente ia ter morrido. Pelo que eles falaram, se as bombas e tudo que eles tinham planejado funcionasse, iam ser mais de 200 pessoas mortas naquele dia.
Cê é
Porque
louco.
eles estavam se inspirando num ataque que rolou um pouco antes em Oklahoma, que matou, se não me engano, 600 pessoas no ataque. Foi uma bomba que explodiu num prédio. E eles tinham se inspirado naquilo. Então, o objetivo deles, eles no fim das contas, eles mataram 12 alunos, um professor, e ainda tiveram mais de 20 pessoas feridas. Mas se as bombas tivessem explodido, mais de 200 pessoas iam ter morrido ou ficado feridas naquele dia.
Com certeza. É foda.
E tem umas coisas assim, você tem vídeos do tipo um menino sendo resgatado pela janela e o bombeiro deixa o menino ferido cair, o menino já em estado grave, e o bombeiro deixa ele cair, não consegue pegar, ele tá em
É
cima do
muito
capô do
despreparo,
carro.
né? Porque ninguém nunca imaginou que ia acontecer. Já devia ter imaginado, mas não tinha de fato um plano para isso, uma tática, uma
Sim.
estratégia.
É, talvez até essa demora deles, né? Porque, tipo, será que é um trote? Eu acho que esse negócio de você. Isso rolou essa semana aí que a gente viu no caso da creche. Né? Tipo, até a pessoa assimilar, tipo, tá rolando isso daqui mesmo, tem um delayzinho nisso, né?
Desacredita, né? Até.
É, então.
Demora a cair a
E
ficha
eu
que de
sei que.
fato tá acontecendo isso.
Sim. E o massacre, ele abriu muitos debates. Ali, acho que foi o momento que o bullying ficou explícito. Porque nos diários que foram encontrados deles, eles tinham muitas palavras de ódio falando sobre. O Eric falava muito que ele queria matar as pessoas, que ele ia se vingar de quem tinha feito tudo aquilo com ele. E o Dylan também tinha um diário, só que o dele era mais pro lado de uma pessoa depressiva, ele tinha mais escrita sobre ser solitário e tal. E eles falaram, como eles relataram o bullying. Eu acho que abriu muito o debate do bullying, né? Do que você sofre também dentro da escola, porque você fica muito tempo da sua vida dentro da escola, você passa por várias coisas lá. E abriu um debate sobre o bullying e também sobre o armamento lá nos Estados Unidos, né? Porque eles eram jovens que tiveram acesso a muito tipo de arma de uma vez só.
Muito
Período
fácil,
de
né?
um ano, meu, eles montaram e receberam vários tipos de arma para poder entrar na escola.
Comprava no eBay, não era? Um negócio.
Putz, eu não lembro, mas provavelmente deve ser, porque lá como tem essa facilidade, não, eu não acho que deve ser tão fácil como podia ser antes, mas ainda existem lugares legalizados, né? Tem lugares que normalmente é legalizado.
É, e um negocinho que de fato esse o bullying ele tá presente aí em nós aí. Há muito tempo é o fato de até hoje ter gente que homenageia eles dois. Hoje
Sim.
ainda sai muita arte com baseado neles, muita música, muito videoclipe. E
Tiveram músicas falando sobre isso, né?
é aquele lado, agora não vou lembrar o nome da música, mas tem uma música bem famosa que retrata o acontecimento disso aí. E bate também na, como é que fala, na pergunta que a gente recebeu num dos últimos programas aí, nos episódios, que o quanto isso aqui pode influenciar alguém a cometer algum tipo de crime nisso. Por isso que a gente vai até montar uma linha do tempo aqui hoje e falar que tem casos similares que podem ter sido baseados nesse aqui.
Sim, tem alguns que são explicitamente, tipo aqui no Brasil, tiveram casos que foram explicitamente inspirados, né? Tipo, não uma inspiração boa. Mas é aquilo que eu já tinha comentado. Às vezes isso potencializa alguma coisa que já existe dentro da pessoa para agir daquela forma, né? Então, como um já tinha pensamentos psicóticos, o outro depressivo, calhou deles se unirem. Então, podem existir ainda muitas pessoas que elas não têm um preparo mental, que elas não têm um acolhimento e acabam meio que achando que aquilo é uma única saída. E aí um crime como esse, com a repercussão que teve, acaba meio que moldando a vida. Isso é muito complicado, porque não é uma coisa que você cotidianamente falaria assim, ah, vou me inspirar naquela pessoa. Só que do mesmo jeito tem gente para se inspirar no bem, tem gente para se inspirar no mal, né?
É. Tem os dois lados da moeda.
Exatamente.
Então a gente vai pro próximo?
Sim, tem algumas anotaçõezinhas aqui,
Certo.
porque são muitas datas, mas de casos que rolaram, massacres que
Gosta
rolaram.
de data. Ela gosta de data,
É.
gente.
Massacres que rolaram depois do massacre de Columbine. E os crimes se assemelham por conta da escola e o tipo de forma que eles entraram na escola. Isso é uma coisa também meio que assim. Como a segurança na escola funciona, né? Porque eles entraram com armas. Tem caso recente aí que o cara tava andando com um fuzil, que rolou há 2 dias atrás. Ele tava andando com um fuzil na frente da escola e ninguém fez nada. Então, essa questão da segurança. Então, em 99, a gente teve esse caso aí que rolou em Columbine.
Certo.
Em 2007, em Virgínia, rolou também um. Lá foram 32 mortos. Uma estudante começou a disparar no campus. Ela
Virgínia
matou
na onde?
20.
Desculpa.
Virgínia, Estados Unidos também.
Estados Unidos. Ah, tá. Ah, eu sou ruim de geografia.
Ah, se eu. Desculpa aí, algum professor aí, se eu falei merda também, mas acredito que seja lá.
Certo. Foram
Lá
quantos? Foram
eles
mais de 30
mataram.
mortos.
Isso, foram 32 mortos, 27 alunos e 5 professores. E depois ele cometeu suicídio também.
É, foi uma pessoa só.
Isso. Não sei se fala assim, provavelmente não.
Que é?
Mas um outro
Repete aí,
menino aí,
por favor.
tinha. Ah, não vou falar não.
Não, por favor, repete aí.
Connecticut. É
Ah,
assim que se fala.
tá bom, tá ótimo. Melhor que eu pronunciando.
É.
Foi em que dia isso aí, ano? Em que ano?
Foi em 2012.
2012. Ah, isso eu acho que eu lembro.
Ele matou. Isso, esses são internacionais, tá?
Certo, certo.
Ele matou 20 crianças e 6 adultos numa escola primária, ela também. O que eu tenho aqui é que ele disparou 154 tiros com fuzil.
Eu nem sabia que fuzil de
E
shoto tava vivo.
aí. Então, não sei se
Provavelmente
você
eu tinha
viu
muito
carregado. Não sei
cartucho.
como
Provavelmente.
funciona a
Ah, acho
arma.
que.
Isso. E ele cometeu suicídio também depois do crime. E em 2018, no Texas, 10 mortos também. Um adolescente entrou. Ele matou 10 pessoas. E ele foi preso com armas. Mas ele também conseguiu entrar na escola e matou 10 pessoas lá. Na Flórida, em 2018, também foi um outro caso dentro da escola. Um ex-aluno que foi expulso. Ele matou 17 pessoas com fuzil dentro da escola. E aí a gente tem alguns casos aqui do Brasil. Em 2003, em São Paulo, aqui em São Paulo, teve um aluno que ele deu um tiro na própria cabeça depois dele balear 9 pessoas. Em São Caetano, aqui perto de onde eu moro, em 2011, um menino de 10 anos de idade, ele atirou na professora e depois ele se matou numa escola, 10 anos de idade. Aí um dos que a gente mais conhece foi o de Realengo, né? No Rio, em 2011, 12 alunos morreram por conta do Wellington. Dele tem um dossiê completo aí, né?
É, tem
Na
entrevista, tem
internet.
tudo.
Isso. Ele também. Em Minas, rolou em 2017 também. Um vigia de escola, ele atirou fogo em 10 crianças que estavam na escola. Então, complicado. Em Goiânia, em 2017, 2 alunos morreram e 4 ficaram feridos no tiroteio. Ele foi cometido, né? O crime foi cometido por um menino de 14 anos, que ele também supostamente sofria bullying na escola. E aí, em 2019, a gente teve aqui no Brasil, em Suzano, o caso que nitidamente foi inspirado em Columbine, porque até as vestimentas deles,
É, esse vale o aprofundamento, né?
eles tinham fotos na internet com as armas, com a roupa, e eles estavam avisando que iam fazer alguma coisa também. Na de Suzano, eles mataram, se não me engano, 10 pessoas. E eles também entraram na escola de capuz com armamento e tiraram a própria vida depois que
É
eles
bizarro que
cometeram
eles
tudo
entraram
isso.
e fecharam o portão. Foi algum negócio assim, não foi? Eu lembro que tinha um
Suzano.
vídeo que eles
Aí eu
entram,
não.
encostam a porta e começa a balear todo mundo que tá de costas pra eles.
Então, eu não lembro certinho. O de Realengo eu tenho mais fresco na cabeça por conta do tanto de relato que teve, mas o de Suzano foi a mesma pegada assim, de Columbine. O que eles premeditaram fazer, eles entrarem e fecharem todo mundo lá dentro e sair atirando. Então.
É, e quem não morria na bala, eles batia. Eu não lembro qual o negócio que eles usavam pra agredir os pessoal. Não lembro se era uma faca. Mas era um bagulho bizarro, perturbador, assim, pra passar na, passava na TV o vídeo.
E as fotos dele, nossa, eu lembro que, como a gente tem uma mídia sensacionalista, né? Eu lembro que ficavam replicando muito a foto deles na TV, vestidos iguais os caras de Columbine. E aí, uma coisa que foi muito debatida na época foi: a gente vai ficar realmente dando o que eles queriam, que é ficar dando fama para eles, que é ficar, tipo, colocando a cara deles toda hora na TV e fazendo. Porque a pessoa que faz e tá ali contando o que ela quer fazer, ela quer atenção. Então, e a maioria, assim, quando a gente vê psicopatas e criminosos, tem aquele negócio de eles ficarem putos da vida quando não tem atenção devida. Tem o caso do BTK, que o cara ficou putaço porque estavam ignorando ele, e aí foi na hora que ele se perdeu e acabou sendo pego. Então, esse negócio de dar atenção. E eu lembro que quando rolou isso de Suzano, foi muito falado sobre isso. Tipo, eles queriam mídia e agora a cara deles está aí na TV para todo mundo ver o dia inteiro.
É, tinha no, a conversa deles no fórum foi divulgada também. Eles falando exatamente isso, que ia ganhar bastante destaque, isso aí que eles iam fazer, e ia ser uma notícia que espalhava pelo mundo inteiro.
E o mesmo, a gente pode falar modus operandi deles, né? A mesma premissa do crime, né? É como se eles tivessem pegado de Columbine e falado, beleza, vamos fazer aqui no Brasil também. Mas tiveram menos vítimas, ainda bem, né? Não foram tantas. E aí a gente tem os casos mais recentes, que aí rolou semana passada em Santa Catarina, né? O menino, não, o jovem que entrou na creche. E ele matou, foram cinco crianças, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui.
A
Acho que
criança
foi
fica
três
muito
crianças
vago,
e
né?
dois adultos.
Praticamente
É,
bebês.
bebês, 3 anos, era uma creche infantil. Era uma creche infantil, né? Era uma creche. E aí rolou há 2 dias atrás, na Rússia, um cara que também entrou na escola. Ele atirou contra várias pessoas, ele foi preso. E aí eu até vi a notícia de que ele tinha preparado uma bomba com vários pregos na bomba, porque quando ela explodisse ia atingir mais pessoas por conta dos pregos que iam se espalhar. Então, é muito bizarro, assim, como, infelizmente, tem pessoas que ainda seguem esse caminho, assim, desse tipo de crime. Qualquer tipo de crime. Mas esses massacres, assim, muito especificamente, eu acho que geram um trauma, porque você tá dentro da escola, você não vai pra escola achando, nossa, hoje vai rolar um massacre na minha escola. Então, eu imagino as crianças e quem sobrevive, como fica depois disso, né?
É, então, é algo bastante bizarro. A pessoa fica até com medo de mandar a criança pra escola.
Sim, quando rolou de Suzano, eu acho que rolou isso até, né? Da segurança nas escolas, de tipo, qualquer um entra.
É,
Então.
porque é esquisito. Tipo, pelo menos na minha escola, não poderia entrar assim, de mão beijada, durante a aula. Você fechava o portão, no máximo você entrava lá pra falar com a diretora. Na
Mas
telinha que tinha lá.
para você ver como é tudo planejado, né? Como tudo arquitetado, eles sempre vão em direção, na maioria das vezes, né? Em direção a alguma escola que eles já estudaram. Eu acho que no de Columbine, no de Columbine não. Não sei se foi no. Teve um que eu recordo, não vou lembrar o nome, mas que como o aluno já era acho que foi de Realengo, como ele já tinha frequentado a escola, ah, então ele já frequentou aqui, então pode entrar. E aí
É
quando
o de
entrou, rolou.
Realengo. O cara já tinha mais de 30 anos, né? O cara já era
Já.
velho.
Já.
Aí chegou e
Tipo,
falou.
ah, ele já estudou aqui, pode entrar de
Não, ou ele
novo.
era bastante conhecido na escola, ou o responsável foi bastante irresponsável.
Negligenciou totalmente o que podia rolar ali. Então, crimes extremamente difíceis e assim, tá, é meio que absurdo você ver, porque quando rolou de Columbine, como antes o que eu vi tinha sido, eles se inspiraram no de Oklahoma e não tinha sido especificamente em escola, como cresceu assim exponencialmente os casos, porque é muito bizarro você assistir televisão num dia e tá rolando um aqui, e aí você assistir amanhã e tá rolando um ali na Rússia, que foi a mesma pegada de alguém entrando numa escola. É difícil, difícil.
Sim, tem mais ideias aí que a gente pode se aprofundar?
Bom, acho que sobre os casos, a gente quis trazer mesmo por conta dessas, do que já tinha sido esse massacre, né? E agora o que tá rolando. Uma coisa que eu cheguei a comentar com o Thierry foi que recentemente
Comigo ou é outra pessoa?
com você.
Ah, tá. É que você
Com
falou,
você,
pareceu.
Zé.
Quem é isso?
As preocupações, né? Rolou de um professor pedir para os alunos de uma escola aqui próxima não divulgarem o link da aula com todo mundo, porque teve um cara que entrou na aula pelo link e simplesmente começou a ameaçar as crianças. Então, a gente está numa tensão assim emocional, psicológica, que já tá toda cagada, e aí rolam esses casos, eu acho que ferra mais ainda a cabeça. Aqui em São Bernardo também, há um tempo atrás, não sei a data específica, mas teve um aluno também numa escola particular que ficou esperando uma menina sair do vestiário e ele deu uma facada no pescoço da menina. E, tipo, o menino depois foi para casa. E aí
Como
a
assim?
polícia. Ele foi para casa, a polícia pegou as gravações da escola e descobriu que era ele, mas foi um surto. Aparentemente foi um surto. Não sei dizer especificamente se teve algum propósito, mas você dá uma facada no
Mas ele não
pescoço
foi
de uma
internado e nem
pessoa.
nada.
Não fiquei sabendo de mais nada. Escola particular, abafou o
E
caso.
a menina não teve sequelas, aí ninguém soube mais de nada.
Não, o dela não, da menina não ficou estado grave nem nada. Acho que deve ter pego de raspão, acho que no caso dela, porque ela foi pro hospital e foi liberada.
É, com tanta notícia pesada aqui, eu queria expor um acontecimento que rolou para vocês entenderem que a minha escola, mesmo sem polícia, sem nada, tinha bastante gente ali que se importava com o bem-estar das crianças, né? Num certo dia, um amigo meu e um colega de classe estavam discutindo na quadra. E o cara falou, ah, seu filho é da. Aí falou a palavra. Aí o menino falou, você falou o quê da minha mãe? Repete, por favor. Aí ele falou igual a cena do Hancock, né? Igual você falou, ó, tá aí, ó, baixinho. Aí ele falou, filha da. Aí ele deu um soco nesse menino, meu amigo, e caiu aquela maçã do amor. Aí com isso a diretora foi lá, conversou com os meninos e tudo. Aí no dia seguinte, esse colega de classe foi encontrado uma faca dentro da mochila dele. Como encontraram, não sei. Alguém tava olhando assim e falou, nossa, não parece um caderno ali dentro. Aí pegou a.
Suspeito, tá
É,
suspeito
mas
nessa
tipo,
mochila
não
hoje.
rolou advertência nem nada. Provavelmente ali ele deve ter pegado essa arma branca por conta de. Todo mundo riu da cara dele. Ele. Povo, 12 anos, né? 12 anos a criançada cai na gargalhada. E aconteceu isso, mas, tipo, não aconteceu nada. E, tipo, antigamente tinha um posto policial lá na escola, acho que era no tempo do Maluf. E depois foi derrubado isso aí e acabou tudo. Não sei se é aí, na sua infância, a escola tinha esse policiamento e tudo.
A escola que eu estudei, ela era uma particular não paga e ela tinha segurança para entrar, era catraca e tudo, então não era tão fácil o acesso assim. E a gente tinha algumas regrinhas assim, isso é história para outros podcasts, mas a gente tinha inspetor de disciplina, tinha código de disciplina na escola, meio militarizada, uma boa escola. Então, não eram comportamentos que a gente. Acho que se rolasse dentro da escola ia ser tipo, caramba, rolou isso. Eu não lembro de nada assim que tenha acontecido, porque a gente levava a bronca até de sair para beber água sem pedir autorização.
Que isso? Aí é foda.
Então, não tinha como rolar muito isso. Eu lembro que uma pessoa foi expulsa, mas era tipo coisas, o cara voltou na aula. Aí ele era
Oxi!
um aluno
Ai
ruim
não, que
também.
absurdo é esse?
Aí foi algumas advertências e suspensões, aí foi expulso por estar infernizando a vidinha do colega. Mas tinha um policiamento, então eu não lembro de nada assim que rolou. Aqui rolou só quando. Acho que foi uma época que o PCC falava que tinha toque de recolher, aí foi um
Ah,
desespero que a gente. Eu estudava de noite, aí tinha que ir mais cedo para casa.
sim.
Isso daí rolou, rolou.
É, então. E eu acho que eu lembro se eu não me engano, voltando aí aos casos, no dia do de Suzano, no dia seguinte, foi um cara com a faca para tentar matar uma professora também. Eu não lembro como onde foi. Acho que foi em Brasília, mas foi tipo no dia seguinte. Mas aí é foda, né? Tipo, nós não sabe se tudo está conectado. O cara viu aqui dali e falou: "Ó, amanhã já vou no meu." Pá. É bizarro isso.
Então, é muito, tipo, é complicado de você falar, porque assim, a mídia replica muito. Mas não é porque eu estou vendo um crime que eu vou sair daqui e cometer, mas como existem os que a gente chamou de gatilhos e essas coisas, pode ser que potencialize, é o que eu tava falando, potencialize alguma coisa na pessoa e falar, se um conseguiu ali, aqui também vai dar certo. O que não é certo, tá, pessoal? Se você tá ouvindo aí, não é certo isso.
E eu queria deixar uma dica de filme aqui sobre o Columbine. O nome é Elefante. Não tem informação, não tem história. São basicamente o dia a dia das pessoas que presenciaram esse bagulho acontecendo. E é basicamente isso. Aí uma pessoa se esbarra na outra e vai seguir um pouquinho da vida da outra. Aí se esbarra na outra e vai mostrando esses malucos recolhendo as armas. Tipo, aí você vai montando na sua mente o que aconteceu. Uma linha do tempo que eles mostram no filme. Bastante interessante.
Eu li que nessas indicações aí, eu li que a primeira vítima no Massacre de Columbine tem um filme sobre ela. Eu não lembro o nome do filme, mas se a gente pesquisar, se vocês pesquisarem por aí, vai encontrar. E falaram que é um filme bem pesado, assim, também de ver.
Mas eu quero os
Tem na.
depoimento.
Não, eles falam que a vida dela, eu acho que até o dia do massacre, e aí
Ah,
meio que
tá.
contando sobre a pessoa. É, na Netflix, o que ganhou Oscar. Aí, Se Algo Acontecer, Te Amo.
Ah, o curtinha, né? Curta-metragem.
E isso é um
É
curta.
animado,
E
animação,
ele.
tá?
Isso. Ele é meio que o que ficou depois de Columbine. Então, mas ele é denso, assim, de você assistir também, porque a gente colocou aí de nome estilhaços, é tudo que veio depois, né? Tudo que tem resquício. Tanto das perdas, quanto que. Rolou de crimes parecidos depois.
E essa ideia aqui de estilhaços a gente vai fazer ainda com bastante crimes aí que aconteceram e os que aconteceram similares após ele, tá? Uma ideia boa aí.
Outra indicação aí, que não é diretamente sobre Columbine, mas tem uma referência e mostra como mais ou menos se desenvolveu ali um psicopata, que é Precisamos Falar Sobre Kevin. Que
Eu nunca assisti.
ele é bom, ele também é um filme porque ele fala sobre depressão pós-parto, ele fala sobre a psicopatia, ele fala sobre vários temas, mas a forma como ele é montado, ela é muito boa, porque ela fica meio que brincando com o vermelho, que é do sangue que o Kevin deixa, com o que a mãe passou quando ele nasceu. E com ele, e com o que a mãe tá passando por conta do que ele fez. Então é como se fossem três linhas temporais no mesmo filme, assim,
Uma
em
loucura.
sequência. Sim. E ele também tem aí uma referência a Columbine, né? Um massacre na escola.
É spoiler
Se eu não
isso,
me
né?
engano. É, um spoiler no filme de 2000, né? Nem sei de quando é esse filme. Mas é.
Não, não é 2000 não, pô. É mais recente.
2000 o quê? 9?
2012.
Desculpa, pessoal, um spoiler de 9 anos.
Mas.
Eu não assisti, mas American Horror Story, se eu não me engano, tem também. Eu não sei se é uma temporada ou se é um episódio.
Creio eu que é uma primeira temporada.
Que aí tem também alusão ao Massacre de Columbine, também tem referência. Tem várias coisinhas para assistir. Inclusive, tem na internet as imagens do Diário dos Meninos, do Dylan e do Eric. Tem as gravações da câmera da escola que pegou eles lá. Tem completinho assim, tudo que os caras fizeram antes e o que eles fizeram durante e o que ficou.
É, tem um documentário no YouTube do Discovery Channel que é retratado com imagens reais do crime. E alguns
Interessantíssimo.
depoimentos e tal. E é isso, tem mais alguma coisa para complementar?
Não, acho que é só isso mesmo. Já dei minhas indicações nisso também.
E se você é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, este programa, assista o anterior, o episódio 3, para mim até agora é o meu favorito. Esse aqui eu não ouvi ainda depois que eu vou gravar. Mas estamos aí. Somos os Filhos de Tarantino. Estamos chegando ao fim. Quer deixar um tchau?
Falou, pessoal.
Como sempre. Bem.
Sucinta. Direto sucinta. Boa tarde, bom dia, boa noite. A gente não sabe em que horário você está escutando.
E toda quinta-feira, 9 horas da noite, estamos ao vivo na twitch.tv/pagomeiatv. Boa noite.
Nossa.
Bom dia, boa tarde também, né? Au!